Oitava hora. Maria Alberta Menezes. Três poemas. Que súbita alegria me tortura. Alegria tão bela e estranha, tão inquieta, tão densa de pressentimentos. Que vento nos nervos, que temporal lá fora. Que alegria tão pura, quase medo ao silêncio. Para a chuva nas árvores, para a chuva nos gestos. Interiores contornos, divisíveis distâncias, ultrapassáveis gritos. Que alegria no inverno, que montanha esperada ou inesperado canto. As pedras falam, pois falam, mas não à nossa maneira, que todas as coisas sabem uma história que não calam. Debaixo dos nossos pés, ou dentro da nossa mão, o que pensarão de nós? O que de nós pensarão? As pedras cantam nos lagos, choram no meio da rua, tremem de frio e de medo, quando a noite é fria e escura. Riem nos muros ao sol, no fundo do mar se esquecem. Umas partem como aves e nem mais tarde regressam. Brilham quando a chuva cai, vestem-se de musgo verde, em casa velha ou em fonte que saiba matar a sede. Foi de duas pedras duras que a faísca rebentou. Uma germinou em flor e a outra nos céus voou. As pedras falam, pois falam. Só as entende quem quer, que todas as coisas têm uma coisa para dizer. Ele não era ele, era o igual, o que sorvera os frutos transparentes que tombavam do rosto de outra mãe. Mas tinha o mesmo andar, a mesma raiva de concentrar os passos imponentes no poderoso círculo. Ele não era ele, era o igual, mas escondia na alma que restava uma bala perdida e rebrilhando ao sol como um pedaço de cristal. Quando o prenderam e o condenaram, em vez do outro que este sim salvara, nunca os olhos pararam de brilhar. Quem era ele se assim tomava sobre os seus ombros o destino alheio? Que alheio já não era, mas o seu próprio destino, procurado ou não. Ele não era ele, era o igual. Mas quando a bala o procurou no peito, encontrou sua vítima perfeita.
António Maria Lisboa. Quatro poemas. Continuar aos saltos até ultrapassar a lua. Continuar deitado até se destruir a cama. Permanecer de pé até a polícia vir. Permanecer sentado até que o pai morra. Arrancar os cabelos e não morrer numa rua solitária. Amar continuamente a posição vertical e continuamente fazer ângulos retos. Gritar da janela até que a vizinha ponha as mamas de fora. Pôr-se nua em casa até a escultora dar o sexo. Fazer gestos no café até espantar a clientela. Pregar sustos nas esquinas até que uma velhinha caia. Contar histórias obscenas numa noite em família. Narrar um crime perfeito a um adolescente loiro. Beber um copo de leite e misturar-lhe nitroglicerina. Deixar fumar um cigarro só até meio. Abrirem-se covas e esquecerem-se os dias. Beber-se por um copo de ouro e sonharem-se índias. Eu estimo, sobretudo, os teus olhos incolores, as tuas mãos inúteis, a tua boca verde. Eu falo somente dos relógios caídos, dos autocarros. Eu falo somente dos pés vermelhos. Eu falo. No 20º século, as nuvens são árvores e os pássaros mais pequenos, grandes paquidermes. Sim, é verdade, os cabelos loiros. Então, meia-noite. Senhora, se me dá licença, este dia acabou por este dia simplesmente. A criança é porca, é inútil. Muito obrigado. Eu conheço o vidro franja por franja, meticulosamente. À porta parado um homem oco, franja por franja no espaço, meticulosamente oco, uma porta parada. Um relógio dá 10 badaladas ininterruptamente. 10 badaladas. Por brincadeira dança um homem com pernas de mulher, e um olhar de vaso no Marte, passo por passo, uma criança chora. Uma águia e um vampiro recuados no tempo. Eu, menino, às 11 horas e 30 minutos, a procurar o dia em que não te falo, feito de resistências e ameaças. Este mundo compreende tanto no meio em que vive, tanto no que devemos pensar. A experiência, o contrário de raiz originária, aliás, demasiado formal, para que se possa acreditar no mais rigoroso sentido da palavra. Tanta metafísica, eu e tu, que já não acreditamos como antes, diferentes daquilo que entendem os filósofos, constitui uma realidade que não consegue dominar, nem ele próprio, as forças primitivas, quando já se tem pretendido ordens à vida humana, em conflito com outras, surge agora a necessidade dos oásis perdidos. E vistas assim as coisas fragmentariamente, é certo, e a custa a imensidão da desordem a que terão de ser constantemente arrancadas, são da máxima importância às velhas concessões. Pois a cada momento corremos grandes riscos, desconcertantes e de sinistra estranheza. Resulta isto de um olhar rápido sobre a cidade desconhecida. Mais, e abstraindo dos versos que neste poema se referem ao mundo humano, vemos que ninguém até hoje se apossou do homem, como frágil véu que nos separa vedados e proibidos. Cesarini, dois poemas. Déspote de verdades, das grandes, primeiro que das pequenas, das tuas, antes que de quaisquer outras, abre uma cova e enterras a teu lado. Primeiro, as que te impuseram, eras ainda imbele, e não possuías mácula, senão a de um nome estranho. Depois, as que crescendo penosamente vestiste, a verdade do pão, a verdade das lágrimas, pois não és flor, nem luto, nem acalanto, nem estrela. Depois, as que ganhaste com o teu sêmen, onde amanhã ergue um espelho vazio e uma criança chora entre nuvens e abismos. Depois, as que hão de pôr em cima do teu retrato quando lhes forneceres a grande recordação que todos esperam, tanto porque esperam de ti. Nada depois, só tu e o teu silêncio e veias de coral rasgando-nos os pulsos. Então, meu senhor, poderemos passar pela planície nua, o teu corpo com nuvens pelos ombros, as minhas mãos cheias de barbas brancas. Aí não haverá demora nem abrigo, nem chegada, mas um quadrado de fogo sobre as nossas cabeças e uma estrada de pedra até ao fim das luzes, e um silêncio de morte à nossa passagem. Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã à bola, antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao lado a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora, ah lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. Fernanda de Castro, 5 poemas. O segredo é amar, amar a vida, com tudo o que há de bom e mau em nós. Amar a hora breve e apetecida, ouvir todos os sons em cada voz e ver todos os céus em cada olhar. Amar por mil razões e sem razão, amar só por amar, com os nervos, o sangue, o coração. Viver em cada instante a eternidade e ver na própria sombra a claridade. O segredo é amar, mas amar com prazer, sem limites, sem linha de horizonte. Amar a vida, a morte, o amor. Beber em cada fonte, florir em cada flor, nascer em cada ninho, sorver a terra inteira como um vinho. Amar o ramo em flor que há de nascer de cada obscura e tímida raiz. Amar em cada pedra, em cada ser, São Francisco de Assis. Amar o tronco velho, a folha verde. Amar cada alegria, cada mágoa. Pois um beijo de amor jamais se perde. E cedo refloresce em pão, em água. Asa no espaço, vai pensamento. Na noite azul minha alma flutua. Quero voar nos braços do vento, quero vogar nos braços da lua. Vai minha alma, branco veleiro, vai sem destino, a bússola tonta. Por oceanos de nevoeiro corre o impossível de ponta a ponta. Quebra a gaiola, pássaro louco, não mais fronteiras, foge de mim, que a terra é curta, que o mar é pouco, que tudo é perto, princípio e fim. Castelos fluidos, jardins de espuma, ilhas de gelo, névoas cristais, palácios de ondas, terras de bruma. Asa, mais alto, mais alto, mais. Deus fez a pedra rude, a pedra forte, e depois destinou: serás eterna, mostrarás a altivez de quem governa, não ousará tocar-te a própria morte. E a pedra julgou linda a sua sorte. Foi palácio, foi templo, foi caverna, foi estátua, foi muralha, foi cisterna. Viveu sem coração, sem fé, sem norte. Mas viu morrer o infante, o monge, a fera, o herói, o artista, a flor, a fonte, a era. E humildemente quis também morrer. Não grita, não se queixa, não murmura. Guarda a mesma aparência hostil e dura. Mas sofre o mal de não poder sofrer. Ah, que bela manhã de primavera! Abram ao sol as portas, as janelas. Cheira a café com leite, a sabonete, a goivos. Ao sol novo, a vida nova. A rua canta, sinos e pregões, apitos e buzinas, vozes claras. Gostas de mim? Gosto de ti. E o céu cobre a cidade com seu manto azul. Ah, que bela manhã de primavera! Pousam no Tejo barcos e gaivotas, com velas novas, belas asas novas. Os elétricos voam transbordantes, a tilintar, a rir nas campainhas. E os automóveis, como borboletas, circulam tontos nas ruas sonoras. Ah, que bela manhã de primavera! No Tejo, os vaporzinhos de Cacilhas brincam aos barcos grandes, às viagens. E o pequeno comboio vai e vem como um brinquedo de menino rico. Confundem-se nas árvores, ao sol, folhas e asas, pássaros e flores. É festa em cada rua, em cada casa um canário canta, uma cortina, um craveiro florido na janela. Despejam-se armários e gavetas, fresquinhos de perfume. Toda a gente foi para a rua de vestido novo, de fato novo, de gravata nova. E tudo canta, a rua é uma canção. Ah, que bela manhã de primavera! Gostas de mim? É o tema da canção. Gostas de mim? Pergunta-lhe ele a ela. Gostas de mim? Pergunta à flor o vento e a flor ao rouxinol. Gostas de mim? Gostas de mim? Gostas de mim? Cheira a goivos, a sol, a vida nova. Ah, que bela manhã de primavera! sem lápides, sem chumbo, sem jazigo, caixão de tábuas, derradeira caça, onde repousarei frágil abrigo, até me libertar num golpe de asa. Então, quando estiver a sós comigo, que ninguém chore porque o choro atrasa, mas que alguém, se quiser, num gesto amigo, ponha roseiras sobre a campa rasa. Será medo que sinto? Não é medo. Serei? Não serei digna do segredo? Ah, meu Deus, para lá das nebulosas, mereço ou não a expiação, a dor, entrego-te a minha alma sem temor. O que resta, o que sobrar, é para as rosas.
Irene Lisboa. Três poemas.
Formosa, esses peitos pequenos, cheios, esse ventre, o seu redondo espraiado, o vinco da cinta, o gracioso umbigo, o escorrido das ancas, o púbis discreto ligeiramente alteado, as coxas esbeltas, um joelho único, suave e agudo, o coto de um braço, o tronco robusto, a linha cariciosa do ombro. Afrodite, não chorei quando te descobri? Aquele museu plácido, tantas memórias da Grécia e de Roma, tantas figuras graves, de gestos nobres e de frontes tranquilas, abstratas. Mas aquela sala vasta, cheia, não era uma necrópole. Era uma assembleia de amáveis espíritos, divagadores, entre si trocando serenas, eternas e nunca desprezadas razões formais. Afrodite, Afrodite, tão humana e sem tempo, o descanso desse teu gesto, a perna que encobre a outra, que aperta o corpo, a doce oferta desse pomo tentador, peito e ventre. E o fumo, uma impressão tão subtil e tão provocante de pudor, de volúpia, de reserva, de abandono. Já passaram sobre ti 2000 anos. Estranha obra de um homem. Que doçura espalhas e que grandeza! És o equilíbrio e a harmonia, e não és senão corpo. Não és mística, nem exacerbas, não angustias. Geras o sonho do amor, para que cicles. Como pudeste criar Afrodite, e não amacerar, dilapidar, arruinar, na ânsia de a vencer, gozar, tinha de assim ser. Eternizaste-a. A beleza, o desejo, a promessa, a doce carne.
Deste lado ouço gotejar sobre as pedras, som da cidade. Do outro vi a chuva no ar, perpendicular, fina. Tomava cor, distinguia-se contra o fundo das trepadeiras do jardim. No chão, quando caía, abria círculos nas pocinhas brilhantes, já formadas. Há lá coisa mais linda que este bater de água na outra água. Um pingo cai e forma uma rosa. Um movimento circular que se espraia. Vem outro pingo e nasce outra rosa. E sempre assim. Os nossos olhos desconsolados, sem alegria nem tristeza, tranquilamente, vão vendo formar-se as rosas, brilhar e mover-se a água. Não sei que diga, e a quem o dizer? Não sei que pense, nada jamais soube, nem de mim, nem dos outros, nem do tempo, do céu e da terra, das coisas. Seja do que for ou do que fosse, não sei que diga. Não sei que pense. Ouço os ralos queixosos, arrastados. Ralos serão horas da noite. Noite começada ou adiantada. Noite. Como é bonito escrever. Com este longo aparo, bonitas as letras e o gesto, o jeito. Ao acaso, sem âncora, vago no tempo. No tempo vago. Ele vago e eu sem amparo. Piam pássaros, trespassam o luto do espaço, este sereno luto das horas. E por mais não ter que relatar, me cerro. Expressão antiga, epistolar, me cerro. Tão grato é o velho, inopinado e novo. Me cerro. Assim, uma das mãos no papel, dedos fincados, solta a outra, de pena expectante. Uma que agarra, a outra que espera. Ilusão, e tudo acabou, acaba. Para que a busca das coisas novas, à toa e à roda? Silêncio, nem pássaro já, noite morta. Me cerro a minha derradeira composição. Do não, do nem, do nada, da ausência e solidão, da indiferença, quero eu que seja, da indiferença ilimitada, noite vasta e contínua, caminha, caminha, alonga-te. A ribeira acordou.
Sidónio Muralha, 4 poemas.
A poesia dos senhores que propagam o nevoeiro e confundem as gentes, poesia tão pessoal como uma escova de dentes. A poesia que eles queriam guardar nas suas casas, numa gaiola, como um pássaro a quem mutilassem as asas. A poesia quebrou as algemas e saiu da prisão, e arrastou-se nas trincheiras, e dormiu nos campos de concentração, e amou aqueles que negam, mas que nunca se negaram, e conheceu prostitutas que nunca se entregaram, e comeu na malga dos soldados aquela sopa de massa que é igual para todos como o pré e a desgraça. E os homens aprenderam nas noites de inclemência a cantar os seus versos, a recitá-los de cor e a murmurá-los nessas horas em que tudo é confidência e em que cada palavra ganha uma ressonância maior. O medo faz calar as aves nas florestas densas, mas as canções dos homens fazem-as mais largas, mais intensas, mais impetuosas, mais rudes. Canções que ferem, espantam, pois com o medo as aves calam-se e os homens gritam e cantam. E a canção é um homem que percorre o mundo les a les, gesticulando com os seus próprios braços, andando com os seus próprios pés. Grito que vai de continente em continente, implacável e forte, e que passa às fronteiras sem precisar de passaporte. Canções robustas e lavadas, que se levantam cedo e bebem a madrugada, e têm o fogo dos atletas. Porque enquanto as aves se calam, estranguladas pelo medo, o medo, como uma faca, rasga os corações dos poetas. E os poetas dão-se as mãos como se encontram as poesias, e se encontram as exigências de duas refeições todos os dias. Que todos temos os mesmos problemas, as mesmas fúrias e dores, e todos pagamos o mesmo juro nas casas de penhores, e todos falamos a mesma língua terrena, viva, saborosa e agreste, e deixamos aos anjos a linguagem celeste, e todos transportamos tijolos para a casa começada, e lhe rasgamos as janelas e a desejamos arejada. E todos temos um estômago e temos um coração que bate compassadamente a mesma inquietação. Inquietação presente nas coisas, nos gestos e no ar. Inquietação que remexe ou que paira, ameaçadora e tamanha, como um polvo que se revolve no fundo do mar, ou um grão de dinamite incrustado na montanha.
Na hora que vem de longe, cresce e vem, cresce e vem. Os que tiverem frio, hão de lançar os meus versos ao lume, e a chama há de subir. Os que tiverem fome, hão de lançar os meus versos à terra, como se fossem estrume, e a terra há de florir. Os meus poemas de tragédia são degraus da hora que vem. Cresce e vem, cresce e vem. Nos meus poemas cresceu e sofreu e aprendeu, nos meus poemas revoltos. Por isso vem de longe, nua, nua, e traz os cabelos soltos. Ora que vens de longe, de longe vens, de rua em rua. Hás de passar e hás de parar por toda a parte, nua, formosamente nua, para que já não possam desnudar-te.
A zebra quis ir passear, mas a infeliz foi para a cama.
Teve que se deitar, porque estava de pijama.
Nessa mata, ninguém mata a pata que vive ali. Com duas patas de pata, pata acolá, pata aqui. Pata que gosta de matas, visita as matas vizinhas. Com as suas duas patas, seguidas de 10 patinhas. E cada patinha tem, como a pata lá da mata, 2 patinhas também, que são patinhas de pata.
Depois daquela noite, os teus seios incharam, as tuas ancas alargaram-se, e os teus parentes admiraram-se e falaram, falaram. Porque falaram de uma coisa tão bela, tão simples, tão natural. Tu não parias uma estrela, nem uma noite de vendaval, mas tudo terminou porque falaram. Tu fraquejaste e tudo terminou, e os teus seios desincharam, só a tristeza ficou. Ficou a tristeza de uma coisa tão bela, tão simples, tão natural. Tu não parias uma estrela, nem uma noite de vendaval.
Alda Lara, 3 poemas.
pela estrada desta noite, mãe negra deste com ela. Nem buganvílias vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo na folha do cajueiro. Tem voz de noite de descendo de mansinho pela estrada. Que é feito desses meninos que gostava de embalar? Que é feito desses meninos que ela ajudou a criar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Mãe negra não sabe nada, mas ai de quem sabe tudo, como eu sei tudo, mãe negra. É que os meninos cresceram e esqueceram as histórias que costumavas contar. Muitos partiram para longe, quem sabe se hão de voltar. Só tu ficaste esperando, mãos cruzadas no regaço, bem quieta, bem calada. É a tua voz deste vento, desta saudade descendo, de mansinho pela estrada.
E apesar de tudo, ainda sou a mesma. Livre esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou. Mãe África, mãe forte da floresta e do deserto, ainda sou a irmã mulher de tudo que em ti vibra, puro e incerto. A dos coqueiros, de cabeleiras verdes e corpos arrojados sobre o azul. A do dendém, nascendo dos abraços das palmeiras. A do sol bom, mordendo o chão das ingombotas. A das acácias rubras, salpicando de sangue as avenidas longas e floridas. Sim, ainda sou a mesma. A do amor transbordando pelos carregadores do cais suados e confusos, pelos bairros imundos e dormentes. Rua 11, Rua 11, pelos negros meninos de barriga inchada e olhos fundos. Sem dores nem alegrias, de tronco nu e musculoso, a raça escreve a prumo a força destes dias. E eu, revendo ainda e sempre nela, aquela longa história inconsequente. Terra, minha eternamente, terra das acácias, dos dongos, dos cólios baloiçando mansamente, mansamente. Terra, ainda sou a mesma, ainda sou a que num canto novo, pura e livre, me levanto ao aceno do teu povo.
À prostituta mais nova do bairro mais velho e escuro, deixo os meus brincos lavrados em cristal límpido e puro. E àquela virgem esquecida, rapariga sem ternura, sonhando algures uma lenda, deixo o meu vestido branco, o meu vestido de noiva, todo tecido de renda.
este meu rosário antigo. Ofereço àquele amigo que não acredita em Deus. E os livros, rosários meus, das contas de outro sofrer, são para os homens humildes, que nunca souberam ler. Quanto aos meus poemas loucos, esses que são de dor sincera e desordenada, esses que são de esperança, desesperada mas firme, deixo-os a ti, meu amor, para que na paz da hora em que a minha alma venha beijar de longe os teus olhos, vás por essa noite fora, com passos feitos de lua, oferecê-los às crianças que encontrares em cada rua.
Alexandre O'Neill, dois poemas.
Sigamos o cerne, minha amiga. Desçamos ao fundo do desejo, atrás de muito mais que a fantasia. E aceitemos até do cerne um beijo. Se não já com amor, com alegria. Em cada um de nós circula o cerne, quase sempre mentido e olvidado. Em água silenciosa do passado, circula o cerne, traído, peixe recalcado. Sigamos, pois, o cerne, antes que venha já morto boiar ao lume de água, nos olhos rasos de água, quando, mentido, o cerne a vida inteira, não somos nós mais que solidão e mágoa.
As fatrasias versos anfigúricos ou sem sentido, de fábrica popular, no estilo dói-me a barriga nas costas, o coração nas orelhas, não posso cantar de um braço por causa das sobrancelhas, encontram correspondentes eruditos, entre outros, nos chamados fados literários, à feitura dos quais não devia ser alheio o compadrio entre o espírito da boémia e a boémia do espírito, que em alguns meios académicos, Coimbra, por exemplo, animou como pôde a vida portuguesa neles representada. Menos soltos imaginativamente que as fatrasias, os fados literários parece que têm em contrapartida uma capacidade de demolição do discurso que as primeiras desconhecem. Os elencos vocabulares e os mecanismos que os põem em movimento são deliberadamente artificiosos, como se vê nos nossos dois exemplos, especialmente no fado zombeteiro. E querem mostrar, pelo menos no segundo, parece-me, como o discurso pode assumir o ridículo de ser importante. É o falar caro, que todos nós gozamos, mas que sectorialmente pode representar uma forma sisuda de manter classe. Na ocasião em que, para a Europa, a nacional indigência não inventou nada melhor que as nada ou mortas letras das oito canções finalistas, será um exercício de autorreanimação dar-vos a conhecer ou a relembrar o fado esdrúxulo, dedicado à zombaria, e um fado tautofónico, todo entregue ao respeito. Então vamos à zombaria. Eu zombo de homens teutónicos, eu zombo dos argentários, eu zombo dos pitagóricos, eu zombo dos usurários. Eu zombo dos dialéticos, eu zombo até dos sofísticos, eu zombo dos casuísticos, eu zombo já dos magnéticos.
cínicos. Eu zombo dos cinegéticos. Eu zombo dos bons eufónicos. Eu zombo dos sons harmónicos. Eu zombo dos bons topázios. Eu zombo dos tais pascácios. Eu zombo de homens teutônicos. Eu zombo já dos gramáticos, eu zombo dos elegíacos, eu zombo desses seríacos, eu zombo dos esquipáticos, eu zombo até dos didáticos, eu zombo dos centenários, eu zombo dos proletários, eu zombo dos económicos, eu zombo dos pobres cômicos, eu zombo dos argentários. Eu zombo dos privilégios, eu zombo dos sacrifícios, eu zombo dos artifícios, eu zombo dos sortilégios. Eu zombo dos sacrilégios, eu zombo dos tais históricos, eu zombo dos alegóricos, eu zombo até dos clínicos, eu zombo dos próprios cínicos, eu zombo dos pitagóricos. Eu zombo dos patagónicos, eu zombo dos fidelíssimos, eu zombo dos modestíssimos, eu zombo dos mitológicos, eu zombo dos pedagógicos, eu zombo dos breviários, eu zombo dos perdulários, eu zombo dos cabalísticos, eu zombo dos humorísticos, eu zombo dos usurários. E agora o respeito. Respeito o poder do galo, respeito a voz do leão, respeito as tetas da vaca, respeito a pele do cação. Respeito o ferrão da abelha, respeito as penas do pato, respeito as unhas do gato, respeito as canas de uma velha, respeito o véu da ovelha, respeito o nobre cavalo, respeito o rim-rim do ralo, respeito o fim da baleia, respeito a voz da sereia, respeito o poder do galo. Respeito o mau papagaio, respeito o bom pinta-roxo, respeito a forma do mocho, respeito o verde do gaio, respeito o fino garraio, respeito as pernas do anão, respeito os pés do pavão, respeito a velha serpente, respeito a língua da gente, respeito a voz do leão. Respeito a cor da rolinha, respeito o zoom do besouro, respeito as armas do touro, respeito o fel da pombinha, respeito o pôr da galinha, respeito o mal da macaca, respeito o pelo da alpaca, respeito a tal cega-rega, respeito o bico da pega, respeito as tetas da vaca. Respeito as asas do grilo, respeito a feia minhoca, respeito o berro da foca, respeito o vil crocodilo, respeito o curso do esquilo, respeito o ser tubarão, respeito os dentes do cão, respeito os coices da mula, respeito o gosto da lula, respeito a pele do cação. E muito obrigado pela atenção que nos dispensaram.
E aqui termina a oitava hora.